Bem-vindos aos Debate. Imagina a seguinte situação. Você mora em Curitiba e decide comprar uma geladeira pela internet para dar de presente de casamento para sua tia.
Que mora em Florianópolis.
Isso, lá em Florianópolis. Hoje, no sistema atual, isso é apenas uma compra simples de varejo, né? Mas, sob a nova reforma tributária brasileira, essa transação cotidiana pode disparar uma varredura super complexa de dados logísticos.
Dados financeiros e até tipo o endereço de IP do seu computador.
Exatamente. E tudo isso para decidir exatamente qual prefeito vai ter o direito de receber o imposto dessa venda.
É uma mudança profunda, no encanamento financeiro do país. Nós estamos substituindo um sistema arcaico pelo chamado IVA dual, né? Que é um imposto sobre valor agregado dividido em dois: o IBS, para estados e municípios, e a CBS, no âmbito federal.
E a grande questão que vamos explorar na nossa discussão hoje é se essa transição realmente simplifica o ambiente de negócios através da neutralidade, ou se, bem, essa engenharia toda para rastrear o destino e controlar créditos não vai criar um labirinto burocrático ainda pior.
Pior para as empresas e para as prefeituras brasileiras, com certeza.
Sim. Bom, eu defendo que essa reforma é um salto estrutural absolutamente indispensável. Como pesquisadora e defensora desse novo modelo, eu vejo que nós estamos encerrando décadas de uma guerra fiscal predatória e modernizando a nossa economia de forma irreversível, sabe? Com o princípio do destino e o fim da cumulatividade.
Certo. E eu olho para essa mesma reforma e, como um analista mais cético das operações práticas, eu vejo que as exigências logísticas para executar essa cobrança no destino, somadas ao intrincado sistema de auditoria que vai ser necessário, criam um campo minado na operação diária. É uma carga de complexidade invisível que nós não podemos ignorar.
Olha, para entendermos por que a nova regra existe, a gente precisa ser muito honesta sobre o que estamos deixando para trás. A nossa paisagem tributária atual é totalmente fragmentada. Nós temos o ISS, que fica com os municípios, o ICMS com os estados.
E tributos como o PIS e COFINS com o governo federal.
Exato. É como se a economia brasileira operasse dependendo de uma Kombi velha, sabe, lá da década de 60. E não é só que ela gasta um combustível absurdo. O motorista tem que parar a cada 10 quilômetros, calcular um pedágio diferente.
Com regras que mudam se ele cruzar uma fronteira estadual.
Sim, e ninguém mais sabe consertar o motor de tantas gambiarras jurídicas que foram feitas ao longo dos anos, né? A reforma propõe trocar esse veículo por uma Kombi elétrica, digamos assim, totalmente digital e baseada no IVA.
Bom, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha o jargão na ponta da língua, o IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Na teoria, a regra de ouro do IVA é tributar apenas a riqueza nova que cada etapa da cadeia adiciona ao produto. Eu concordo plenamente que a velha Kombi da década de 60 é, indefensável.
Com certeza.
O nosso sistema atual pune quem produz. Mas a minha preocupação central é com essa nova Kombi elétrica que estamos comprando.
Como assim?
Ela exige uma infraestrutura de recarga, cabos de alta tensão e painéis de controle digitais que, francamente, nós ainda não dominamos operacionalmente no Brasil, sabe? Mudar todo o sistema para o princípio do destino, ou seja, o imposto fica onde o consumidor está, soa incrivelmente elegante na teoria.
E é elegante.
Mas na prática, exige que a gente consiga trocar o pneu com um carro em movimento. Durante anos de transição, quem tem uma empresa vai ter que lidar com os dois sistemas rodando simultaneamente. A complexidade não desaparece num passe de mágica, né? Ela simplesmente muda de endereço. Ela sai dos pesados códigos tributários estáticos e passa para a operação diária de tecnologia da informação das empresas.
Olha. Eu entendo seu receio com a transição tecnológica, mas vamos olhar para o porquê dessa mudança. que é a neutralidade. O princípio do destino, ao qual você se refere com tanta cautela, é a espinha dorsal de um sistema justo. Hoje, o ICMS e o ISS criam verdadeiras aberrações geográficas no Brasil.
Isso é verdade.
Nós passamos décadas vendo empresas de logística e indústrias construindo galpões fantasmas no meio do nada em estados vizinhos apenas porque o governador de lá ofereceu uma isenção fiscal. Era a famosa guerra fiscal, né?
Que destruiu o planejamento urbano e a infraestrutura logística do país. Nisso nós concordamos.
Exato. E como você destrói a guerra fiscal? Cobrando no destino. Se a geladeira vai ser consumida em Florianópolis, o imposto pertence a Florianópolis. Não importa se o centro de distribuição fica em São Paulo, Minas ou Goiás. É como permitir que a água flua organicamente para onde há sede, sabe?
Certo, para a demanda do consumidor.
Isso. Em vez de forçar a água a passar por dutos artificiais ou dar voltas no país só porque o pedágio do governo naquele duto é mais barato. Nós estamos finalmente limpando essas distorções e trazendo racionalidade. O fim do DIFAL, por exemplo, aquele diferencial de alíquota confuso que inferniza a vida dos contadores exigindo cálculos de origem e destino, é só um dos alívios dessa neutralidade.
A imagem da água fluindo organicamente é muito bonita, eu admito. Mas ela mascara o pesadelo de dados que é provar, para fins de auditoria, onde exatamente essa sede está localizada. A teoria diz que é o destino, certo? Mas como nós capturamos isso de forma incontestável na vida real?
Através dos dados da operação.
Vamos voltar àquele exemplo inicial da geladeira, que inclusive está no material que baseia a nossa discussão sobre compras não presenciais. O comprador está domiciliado em Curitiba. A loja virtual fatura contra ele. Mas a geladeira vai fisicamente para Florianópolis, para a casa da tia dele. Pela regra do novo IBS, o destino da operação, quem ganha o imposto, não é o domicílio de quem pagou.
É o local da entrega física do bem. Correto?
Exato.
Porque é lá que o consumo de fato vai acontecer. O impacto social daquela geladeira, o lixo gerado pela caixa, a energia consumida, fica em Florianópolis.
Perfeito. Agora, e se a entrega for um serviço digital? Ou se esse comprador de Curitiba não for alguém cadastrado regularmente no sistema do IBS? Se o comprador não tem um perfil no sistema, a legislação impõe que o fornecedor, o e-commerce, tenha que aplicar uma engenharia de dados tremenda.
É um cruzamento de dados, sim.
Tremenda, eu diria. Para definir o local da tributação, o fornecedor terá que cruzar informações e combinar pelo menos dois critérios de rastreamento. Ele vai ter que acessar os dados declarados, cruzar com o endereço de IP do dispositivo, ou seja, saber de onde a conexão de internet daquela compra foi feita, e ainda buscar dados cadastrais junto ao arranjo de pagamento, a rede do cartão de crédito.
Uhum.
Você imagina a complexidade tecnológica de obrigar milhares de pequenos e médios varejistas a integrarem seus sistemas com operadoras de cartão e rastreadores de IP apenas para descobrir para qual prefeitura o IBS deve ser recolhido? Chamar essa coleta massiva de metadados de simplificação me parece um otimismo perigoso, sabe?
Mas aí é que eu acho que a sua visão subestima a tecnologia atual. Nós não estamos mais em 1990. Se você abrir qualquer e-commerce básico hoje, até uma pequena loja de roupas no Instagram que usa um link de pagamento, esse sistema já processa o CEP de entrega para calcular o frete em milissegundos.
Sim, mas o frete é uma operação comercial, não uma obrigação tributária de alta conformidade.
Os gateways de pagamento já validam dados antifraude em tempo real, e isso inclui exatamente o rastreamento de IP e o endereço de faturamento do cartão de crédito. A reforma tributária não está exigindo que empresário construa um satélite do zero, né? Ela está simplesmente atrelando a obrigação fiscal a metadados logísticos e financeiros que o mercado já captura por padrão para evitar fraudes e entregar a mercadoria.
Eles capturam por padrão, sim, mas não com o peso jurídico de uma obrigação tributária principal. O erro humano de digitação no cadastro ou o simples uso de uma VPN que mascara o endereço de IP do usuário transforma a determinação do município que vai receber o imposto numa zona cinzenta enorme. E o que acontece quando há uma zona cinzenta?
As empresas se defendem.
As prefeituras vão litigar. Elas vão autuar a empresa dizendo: ah, o IP apontava para minha cidade, você recolheu para a cidade vizinha.
Mas a legislação prevê uma presunção de boa-fé nesses cruzamentos, justamente para proteger o contribuinte de autuações frívolas, desde que ele use os métodos padronizados, claro. E isso nos leva à espinha dorsal do que faz o IVA dual valer a pena, que é o mecanismo da não cumulatividade plena. Nós precisamos detalhar isso, porque explica por que as empresas vão tolerar essa adaptação tecnológica.
Certo, vamos ao crédito.
O nosso antigo ISS e muitos outros impostos são cumulativos. Eles têm o temido efeito cascata.
O imposto cobrado sobre o imposto da etapa anterior.
Exatamente. O efeito cascata castiga a produção e tira a competitividade do Brasil lá fora. Vamos explicar o como isso muda. Sob o novo IBS e a ACBS, tudo que uma empresa adquire na etapa anterior para realizar sua atividade gera um crédito tributário que ela pode usar. A mecânica é cristalina.
Na teoria.
Imagine uma indústria que fabrica cadeiras. Para fazer a cadeira, ela precisa comprar ferro, tecido, couro e parafusos de diversos fornecedores. Na nota fiscal de compra desses insumos, o IBS e a ACBS já vêm destacados, né?
Certo, o fornecedor de parafusos já pagou a parte dele.
Isso. Agora, quando essa fábrica vender a cadeira pronta por, digamos, R$ 1.000, com uma alíquota hipotética de 28%, ela teria um débito de R$ 280 em impostos. No sistema velho, ela pagaria isso e pronto, o imposto iria se acumulando e encarecendo a cadeira.
E tirando a margem de lucro.
Sim. No sistema do IVA, ela não vai tirar esses R$ 280 inteiros do caixa. Ela vai abater, deduzir matematicamente, todo o IBS e CBS que já foi pago lá atrás na compra dos parafusos e do couro. É um mecanismo que garante que o governo só tribute o valor que a fábrica efetivamente adicionou à cadeira. É limpo, é matemático e protege a produção.
Olha, eu entendo a beleza desse cálculo de verdade, mas eu não compro a ideia de que teremos uma matemática perfeitamente simétrica e limpa. E vou te explicar exatamente por que a simplicidade morre na praia. A não cumulatividade plena funciona como um relógio suíço no modelo teórico, mas a lei real insere exceções baseadas em conceitos totalmente subjetivos que vão destruir a paz na fiscalização diária.
Você diz sobre o consumo corporativo?
A maior armadilha destacada no material é a regra do uso e consumo pessoal. Produtos adquiridos pela empresa que forem considerados de uso e consumo pessoal dos sócios ou funcionários não dão direito ao aproveitamento desse crédito que você acabou de explicar.
O que faz todo sentido, não é? Se a empresa compra um bem que não tem relação com a atividade fim dela, ela não deveria ganhar crédito tributário por isso. Isso evita que os donos usem o CNPJ da empresa para bancar o próprio estilo de vida com desconto de impostos, sabe?
Faz sentido na moralidade jurídica, concordo, mas cria um caos absoluto na operação logística e contábil. Vamos olhar para a prática usando o exemplo do texto. Imagine que o dono dessa mesma fábrica de cadeiras vá a um atacadista, ele usa o CNPJ da empresa para comprar produtos de limpeza, ferramentas e aproveita para colocar no carrinho algumas garrafas de vinho, uísque ou até uma rede de vôlei para instalar na chácara da família no fim de semana.
Uma compra misturada.
Como a compra foi feita no CNPJ, a nota fiscal eletrônica vem com todo o IBS e CBS destacado.
E a lei proíbe expressamente que ele use o imposto pago sobre a rede de vôlei ou o uísque para bater o imposto devido na venda da cadeira corporativa. A separação é clara.
É clara na teoria. Mas perceba como a carga de auditoria foi transferida para o fiscal de carne e osso. O sistema eletrônico, por mais avançado que seja, não tem inteligência autônoma para saber se um galão de sabão líquido comprado no atacado vai ser usado para lavar o chão da fábrica de cadeiras, o que gera crédito legal de insumo, ou se o dono vai levar esse galão para lavar a piscina da casa de praia dele, o que é uso pessoal.
E qual é a consequência disso, na sua visão?
A consequência é que o auditor fiscal vai ter que ir lá e auditar linha por linha das compras da empresa. Se ele achar que a compra foi pessoal, ele vai glosar o crédito. Para quem não está familiarizado, glosar significa que o fiscal vai cortar o direito da empresa de abater aquele valor e ainda aplicar uma multa. A burocracia se mantém viva, percebe? Nós vamos inundar os conselhos de contribuintes com processos administrativos discutindo a natureza de cada gasto. O advogado da empresa vai ter que provar que o uísque foi usado em um evento de marketing corporativo para fechar vendas de cadeiras e não na festa de aniversário do sócio. Essa subjetividade vai gerar litígios intermináveis.
É um ponto válido sobre o risco de litígio, claro. Mas aí é que a inovação institucional da reforma atua de forma brilhante. Você está imaginando o auditor municipal agindo sozinho, como acontece hoje no ISS, onde a prefeitura não tem braço nem inteligência de dados para auditar essas notas de forma eficiente. E é por isso que a reforma traz o federalismo cooperativo.
Você diz a união dos fiscos.
Exatamente. Com a criação do IBS e da CBS, as legislações serão espelhadas. O que é fato gerador de imposto para o município é o mesmo fato gerador para a União. Isso encerra aquele isolamento crônico das prefeituras menores. Imagine a eficiência. Se a Receita Federal, que tem os supercomputadores e a inteligência artificial mais avançada do país, iniciar um processo e glosar, cortar os créditos dessa compra do ISC para a CBS, o município não precisa começar uma investigação do zero, sabe?
Ele aproveita a auditoria.
Sim. Ele pode usar legalmente e automaticamente as provas constituídas pela União para cobrar a parte do IBS que lhe cabe. Auditores federais, estaduais e municipais vão atuar juntos, usando a mesma malha fina. Isso fecha o cerco contra fraudes de uma maneira que vai desencorajar rapidamente o empresário de tentar passar uma rede de vôlei como insumo de fábrica de cadeira.
É, essa inteligência compartilhada realmente soa eficiente. Mas você já parou para analisar a contrapartida severa que foi criada para viabilizar esse compartilhamento? Para que o IBS municipal e estadual funcione de forma unificada e nacional, a reforma instituiu o famigerado Comitê Gestor. E o Comitê Gestor é o coração mecânico desse novo federalismo. Mas, na prática, ele atua como um gigantesco banco centralizador de dinheiro de todos os entes da federação.
O Comitê Gestor é fundamental. Sem ele, seria impossível gerenciar a compensação de créditos entre 27 estados e mais de 5.500 municípios. Ele é uma câmara de compensação estritamente técnica, não política.
Técnica, sim, mas vamos descer para a mecânica financeira diária, para o fluxo de caixa, que é o que paga o salário dos médicos nos postos de saúde das cidades. Como o Comitê Gestor segura esse dinheiro? Seguindo os nossos exemplos de cadeia produtiva, imagine uma empresa lá no estado do Mato Grosso que produz adubo. Ela vende esse adubo para uma reflorestadora que planta madeira. Hoje, o ICMS gerado por essa venda inicial cai quase que imediatamente nos cofres do estado do Mato Grosso. Dá liquidez ao governador e ao prefeito local.
Sim, o modelo de origem.
Exato. Com o novo IVA dual e o princípio do destino, essa produtora de adubo vai pagar a parcela do IBS e depositar esse dinheiro diretamente na conta do Comitê Gestor Nacional. Só que esse imposto ainda não pertence ao Mato Grosso. Como ele pertence ao destino final, esse dinheiro fica bloqueado, retido nas contas do Comitê Gestor como uma reserva bancária. A madeira cresce, é cortada, vendida para a fábrica, vira cadeira, viaja o país e só é vendida meses depois para o consumidor final, lá em Florianópolis.
E é só no momento da venda final que a cadeia inteira se consolida e o IVA atinge o seu propósito.
Que o Comitê Gestor entende que o ciclo econômico terminou. Só então o algoritmo faz a matemática dos créditos e distribui as fatias do dinheiro para o Mato Grosso, para os estados intermediários e para Santa Catarina. O que eu estou apontando é a perda brutal de autonomia de liquidez, né? Você está afastando os municípios e estados produtores da sua arrecadação imediata. Os prefeitos não terão mais o controle do fluxo financeiro mensal em suas próprias mãos. Eles vão depender do repasse, do timing dessa mega câmara de compensação sediada em Brasília. Nós estamos removendo a autonomia financeira local sob a justificativa de eficiência.
Olha, eu vejo essa situação por um ângulo completamente diferente, porque o seu argumento parte de uma premissa sobre a autonomia que o novo modelo justamente corrige. O município produtor de adubo, filosoficamente e economicamente, nunca deveria ter o direito exclusivo de reter os impostos sobre bens que não são consumidos pela sua população. O dinheiro do IVA não pertence à origem, pertence ao local onde a demanda e o consumidor estão. É a demanda que gera a atividade econômica, né? O Comitê Gestor não está segurando o dinheiro do Estado produtor injustamente. Ele está organizando a distribuição correta.
Mas os custos sociais daquela fábrica continuam lá na origem. Os caminhões de adubo destroem o asfalto da cidade no Mato Grosso. O posto de saúde tem que atender o trabalhador acidentado na fábrica. Se o dinheiro do imposto flui todo para o destino em Santa Catarina, como o prefeito do Mato Grosso paga a conta do asfalto hoje?
Esse é um ponto crucial. E a reforma não ignora isso. A atividade produtiva em si gera empregos, gera massa salarial, movimenta serviços locais que são tributados ali mesmo. Além disso, a transição prevê fundos de desenvolvimento regional exatamente para compensar estados produtores pelas perdas e investir em infraestrutura. E mais importante, a verdadeira autonomia não é ter o dinheiro antecipado na conta por uma distorção do sistema. A verdadeira autonomia, garantida pela Constituição e mantida na reforma, é a autonomia de alíquota.
Como assim?
O Senado vai fixar uma alíquota de referência para o IBS. Digamos que seja 5% para os municípios. Se um município específico estiver com problemas de caixa e quiser cobrar 6%, ou se quiser ser mais competitivo e cobrar 4%, ele pode. A Câmara de Vereadores aprova a lei local e o sistema do Comitê Gestor ajusta a alíquota de forma automática para qualquer bem consumido lá. E detalhe, a alíquota é uniforme para todos os setores. Acabou aquela barganha onde o setor de construção civil pressionava vereadores para pagar 2%, enquanto o comércio pagava 5%. A regra é transparente, global, e o município decide o peso da sua própria carga tributária.
O que você chama de sistema automático e transparente, eu vejo como um funil perigoso. Fazer todo o dinheiro de estados e municípios do Brasil passar por um gargalo central antes de chegar aos cofres de prefeituras que já operam no limite do endividamento é um teste de estresse que a nossa federação nunca suportou bem. Mas, caminhando para o fim do nosso debate, eu gostaria de trazer o foco para a base dessa pirâmide, o consumidor final, o ouvinte comum.
O impacto no bolso.
Exato. Sob a regra da não cumulatividade plena, empresas abatem créditos. Mas o cidadão comum, a pessoa física que leva o carro numa oficina para arrumar o motor, ou que contrata uma escola para o filho, absorve 100% dessa carga tributária sem direito a crédito algum. Se a alíquota somada de IBS e CBS for para casa dos 27%, o cidadão vai pagar o teto absoluto imposto. Essa engenharia fantástica para as empresas e governos tem um preço muito alto e bem visível na nota fiscal do consumidor da ponta.
Tem um preço visível, sim. E essa visibilidade é a nossa maior conquista. Hoje, o cidadão vai ao mercado e paga imposto sobre imposto, embutido no preço, escondido nas entrelinhas de um sistema cumulativo. Ele financia o Estado sem ter a menor ideia do peso real que está carregando, porque a antiga Kombi dos anos 60 joga fumaça para ocultar os custos, sabe? A transparência do IVA vai permitir que cada pessoa veja exatamente quanto do seu trabalho vai para o governo.
É, a transparência é positiva, sim, mas a complexidade para chegar nela me assusta.
Para resumir a minha visão, a transição para o IVA dual, pautado rigorosamente no princípio do destino e na não cumulatividade irrestrita do valor agregado, não é uma aventura experimental. É um salto necessário para alinhar a economia brasileira às melhores práticas adotadas em mais de 180 países. Sim, cruzar IPs e gerenciar o fluxo através de um comitê gestor exige uma adaptação logística pesada, mas superar esse desconforto tecnológico é o único caminho para abandonarmos de vez um sistema caótico que sufocava nossa capacidade de crescimento e nos impedia de competir no cenário global.
E a minha conclusão permanece firmada no realismo de quem opera o sistema todo dia. É indiscutível que a sofisticação teórica desses textos legais esconde armadilhas profundas na execução prática. Passar a depender criticamente do rastreamento massivo de dados para descobrir o destino, depositar a liquidez da federação em um mega comitê gestor centralizado e confiar na capacidade de auditores lidarem com exceções extremamente subjetivas, como definir o que é insumo ou consumo pessoal de um empresário,
Tudo isso não é um mero detalhe de ajuste. Isso representa um risco substancial de letargia, processos judiciais e estrangulamento de caixa, especialmente para quem produz na base e para as prefeituras menores durante os longos anos de transição.
O fato é que a velha Kombi, com o motor fundido e cheia de remendos, não tinha mais condições de circular nas rodovias da nossa economia. A transição para a Kombi elétrica já começou. O sucesso dessa jornada vai depender não só do desenho de engenharia feito em Brasília, mas da destreza tecnológica e operacional de quem vai pilotar o comitê gestor e integrar os fiscos estaduais e municipais daqui para frente. Se as incertezas dessa estrada tecnológica, com a busca por IPs, cruzamento de dados de cartão e glosas de consumo, compensam a promessa de um sistema finalmente limpo e sem a corrosão da cumulatividade, é uma reflexão que deixamos para você, nosso ouvinte. O verdadeiro impacto dessa revolução tributária será sentido no nosso dia a dia ao longo dos próximos anos. Muito obrigada por acompanhar a nossa discussão de hoje e até a próxima!